bem informado.
Cruz de Malta Notícias.
Nossa equipe de jornalismo leva até você tudo o que acontece em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo.
Cruz de Malta Notícias.
Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare. Aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil. Cooper Miller, Penta Campeã, Prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center, Móveis e Eletro. Faculdade Zezucre, Uniaselv. A distância importa.
Sete horas, quatro minutos. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022.
Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes. Em Lauro Miller, tempo parcialmente nublado, mais um dia quente, 23 graus é a temperatura.
Eu sou o Juliano Altino.
E eu, Thiago Librelato.
E abrimos agora o Cruz de Malta Notícias de hoje, ao vivo também em vídeo pelo Facebook.
Para quem está em busca de emprego em Treviso, um processo seletivo vai selecionar profissionais para atuarem por tempo determinado durante o ano de 2022 no serviço público da Prefeitura Municipal.
Os editais foram lançados no último mês de dezembro e as inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, dia 7, somente pela internet. A aplicação da prova vai acontecer em um domingo, dia 16 de janeiro.
São três editais diferentes para selecionar profissionais para atuarem nas áreas de administração, educação e de agentes comunitários de saúde. O secretário de Administração e Finanças do município, Hernani Moretti, vai trazer detalhes de cada edital durante a entrevista ainda hoje.
No ano de 2021, a EPAGRE completou 30 anos de fundação no estado e não faltaram motivos para celebrar. Foi um ano de retomada gradual e segura das atividades presenciais que a EPAGRE desenvolve com os agricultores aqui do estado. Em 2020, em virtude da necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia da Covid-19, as atividades presenciais ficaram bastante prejudicadas.
E ao longo do último ano, mais de 16 milhões de reais foram distribuídos entre compra de equipamentos para laboratório e outros utensílios, equipamentos de informática, mobiliário, máquinas e equipamentos agrícolas, veículos, entre outros itens.
O gerente regional da EPAGRE, o Edson Borba Teixeira, vai participar com a gente daqui a pouco. E em entrevista, ele vai fazer uma avaliação dos trabalhos realizados ao longo do último ano na região sul e também fazendo já as projeções para este novo ano.
E nesse ritmo de avaliações, conversa conosco no programa de hoje o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo. Em 2020, ele conquistou a reeleição e está iniciando o sexto ano como prefeito.
Frigo também vai comentar sobre um fato que envolveu o poder legislativo lá de Nova Veneza. Enquanto a maioria das câmaras da região fez a devolução histórica de valores das sobras do Duodécimo na capital nacional da gastronomia típica italiana, o legislativo teve o maior gasto dos últimos 5 anos.
E o Cruz de Malta Notícias desta quarta-feira, sim, hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, traz também a previsão do tempo com o meteorologista Peter Scheuer. Daqui a pouquinho ele chega na nossa programação, tem o giro da reportagem e o plantão policial com o Ney Bordion, e lá no final do nosso programa tem as informações do esporte.
Estamos no ar com o Cruz de Malta Notícias, ao vivo no seu rádio em FM no 89,9.
Pela internet você nos ouve em radiocruzdemalta.com.br, o nosso site, inclusive tem todas as matérias lá. Para você que perdeu alguma coisa, pode consultar o nosso site e, claro, nos ouvir ao vivo, nos assistir em vídeo pelo Facebook, no facebook.com/cruzdemalta. Um bom dia para você que já começa o seu dia junto com a gente também no Facebook. E para você ficar ainda mais conectado com a gente, tem o nosso aplicativo atualizado. Gente, na Play Store e na Apple Store. Então, para qualquer tipo de aparelho celular, você pode baixar o nosso aplicativo. Procure por Rádio Cruz de Malta e baixe o aplicativo com o ícone branco, que é o ícone atualizado. Então, entra na sua loja, baixe o aplicativo com o ícone branco e escuta a nossa programação no seu celular em qualquer lugar do mundo, do planeta, aonde você for, você leva a Cruz de Malta FM. E claro, nós contamos com a sua interação, com a sua ajuda, com o seu auxílio através do nosso WhatsApp. Tá acontecendo alguma coisa aí no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, não está acontecendo e você quer fazer uma reclamação, 996306000. Precisa do repórter Cruz de Malta? É através desse número que você contata a gente, tem canal aberto com o nosso estúdio e você nos solicita pelo 996306000. Nos ajude a fazer o Cruz de Malta Notícias, mande elogios, críticas, perguntas para os nossos convidados. Quer saber como é que vai ficar o tempo? Peter Scheuer chega daqui a pouco, uma região específica, você pode conversar com a gente pelo nosso WhatsApp. 78, bom dia, estamos no ar.
Das bancas para o rádio, acompanhe o que é destaque no dia de hoje nas manchetes dos jornais.
A gente começa o nosso giro dos jornais com o Tribuna de Notícias aqui da região da Amurel, região da Amesc, ANREC. Surto de influenza e Covid-19 deixa órgãos de saúde em alerta. Aumento de casos tem sido registrado em várias regiões de Santa Catarina. Número de pacientes à procura de atendimentos em hospitais e UPAs preocupa sobre nova onda de infecções. Especialistas reforçam a importância em manter as medidas sanitárias. Também na capa do Tribuna de Notícias, cantor gospel Leandro Borges fará show no Balneário Rincão neste sábado. Ainda na capa do Tribuna de Notícias, reajuste no bolso. SC Gás divulga reajuste tarifário após liminar. Efeito médio será de 24,02% para indústrias, 17,28% para comércios e 14,49% para residências. O aumento era maior, foi entrado na justiça e o aumento ficou menor. No Criciúma Esporte Clube, uma nova bandeira para o Tigre. Símbolo continua no majestoso e com o mesmo tamanho. Alteração foi feita para renovar as cores do monumento. E em Sara, Dalvânia vislumbra a duplicação da SC-445 já em 2022. Prefeita destaca que sua administração focará em infraestrutura no segundo ano de mandato.
O Diário do Sul, jornal que circula pela região da Amurel, traz como destaque na sua capa na edição desta quarta-feira: problemas respiratórios, aumenta a procura por vacina após novos casos. Mais de 1000 doses foram aplicadas. Em Tubarão, mais de 81 casos de Covid são confirmados no dia de ontem. Policlínica atende 500 pessoas em um único dia. E estado tem 9 casos suspeitos da flurona, que é a infecção conjunta da Covid e da influenza. Ainda em destaque na capa do Diário do Sul, no esporte, Fernando Gil avalia elenco do Ercílio Luz, o gerente do time. Na área de segurança, jovem ameaça PMs após ser preso. Em Braço do Norte, o programa incentiva e auxilia empreendedores. E o destaque também para a colônia de férias que atende 130 crianças. Atividades especiais iniciaram ontem em Capari de Baixo e seguem até o dia 31. Ainda há vagas para os interessados lá da região de Capari de Baixo.
Na capa do ND, na capital Florianópolis, também Covid-19, com aumento de casos, capital cancela os desfiles de carnaval. Registros da doença cresceram 37% e prefeito Jean Loureiro anunciou cancelamento da festa na Nego Querido e nas ruas. E aí tem uma foto também de um atendimento em um posto da UPA em Florianópolis. Na capa do ND, ainda na capa de hoje, sobre esportes, mais dois reforços chegam para a temporada de 2022. Meia Clayton e lateral esquerdo Zé Mário foram apresentados e já treinam com o grupo de jogadores no centro de treinamentos do Cambirela, isso falando do Figueirense.
O jornal Zero Hora, em circulação no estado vizinho do Rio Grande do Sul, traz como destaque: Rio Grande do Sul lança aviso de risco para as 21 regiões por alta de casos de Covid. O aviso é a primeira etapa do sistema 3As de monitoramento e não exige medidas de restrição, mas indica preocupação com indicadores da pandemia. O número de contaminações cresceu a média diária de 5,7 para 75,9 a cada 1 milhão de habitantes entre a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro. Busca por atendimento em postos também aumentou na capital gaúcha. Outro destaque na capa do Zero Hora: obras da Copa. 10 anos depois das 19 construções previstas para melhorar a infraestrutura de Porto Alegre para o Mundial de 2014, 3 seguem em andamento e 3 foram abandonadas. Aí o jornal traz uma foto da Avenida Tronco, que é localizada lá na zona sul da capital gaúcha, que deve ficar pronta ainda em dezembro. Outro destaque na capa do Zero Hora: médico de Bolsonaro descarta necessidade de realizar mais uma cirurgia no intestino. Destaque ainda a redução do ICMS já reflete em queda no valor da gasolina em postos do Rio Grande do Sul. Após subir 48% em média em 2021, o litro do combustível era comercializado ontem a R$ 6,09 na região metropolitana de Porto Alegre. Destaque também ainda na área da saúde, durante a audiência, especialistas defendem vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Encontro chamado pelo Ministério da Saúde debateu imunização da faixa etária. Hoje a pasta deve anunciar o esquema de aplicação.
Estas as principais chamadas manchetes de capa dos jornais da nossa região e também do nosso país. Bom, 7h13, você, claro, está acompanhando, obviamente, que o Covid voltou a ser manchete em todos os jornais, inclusive na nossa região aqui também. Eu quero falar sobre isso, não vou falar agora, falar um pouco mais tarde aqui no nosso programa, mas eu vou bater na mesma tecla, continuar falando o que eu tenho falado nos últimos dias aqui, que não há motivo nenhum para pânico. Mas nenhum motivo para pânico. Há muita gente, e aí fica um apelo da minha parte, que não vai adiantar nada, óbvio, né? Mas fica pelo menos o registro aqui para você que compartilha aquelas manchetes nas redes sociais, aquelas manchetes sensacionalistas, porque é assim, gente, o título ele é usado para chamar as pessoas, para conseguir cliques. Então, número bate recorde, isso bate recorde, e um estado bateu recorde, um país bateu recorde de casos e outro também. E aí a gente vai abrir a matéria e ler, que no final das contas é o que interessa, né? Pelo menos é o que deveria acontecer, ler a matéria antes de compartilhar a matéria, mas eu acredito que muita gente não faça isso, pegue só pelo título e já saia compartilhando. E aí a gente vai olhar as matérias e a realidade ela não é tão assustadora como o título sugere. A gente tem acompanhado um número explosivo de casos e não há outro motivo se não for a Ômicron, né? Me parece que isso é muito claro. E se a gente pegar dados de outros países, como por exemplo a África do Sul, que foi onde essa cepa foi descoberta, que foi lá em novembro, se eu não estou enganado, a África do Sul já está com os casos diminuindo e o número de mortes foi ligeiramente maior, com um número de casos muito maior, explodindo, obviamente, porque essa cepa é mais contagiosa. Então, se você lê as matérias, você vai ficar mais tranquilo. Se você lê apenas o título, você vai ficar desesperado. Então, é uma cepa altamente contagiosa, como a gente tem visto aqui, mas ela é muito, 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 muito menos agressiva. E, gente, no final das contas, o que importa, o que sempre importou, foi a quantidade de internações na UTI, porque é isso que sobrecarrega o sistema de saúde. Então, por favor, também, autoridades, não venham com conversa fiada, porque desde o começo o que pega é a questão das internações. Não, mas tem muita gente infectada. Que bom, porque essas pessoas infectadas, elas vão ficar agora imunes. E a gente tem visto casos de reinfecções, de fato tem visto isso, mas muito, 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 muito leves. Então, o que faz a diferença no final das contas é internações em UTI. Se a gente pegar os números, e depois eu vou falar sobre isso, né? Disse que ia falar depois, já estou falando agora, mas é porque realmente me incomoda essa situação de pessoas que gostam de ser profetas do caos, de tocar o terror, e pior, depois lá na frente elas vão reclamar da economia. Não, porque subiu, porque o presidente isso, o prefeito aquilo, e ela gosta de aterrorizar as pessoas, mas ela talvez não imagina que isso cause tem uma consequência. Comércio fechado, restrições, tudo isso tem uma consequência. Então, é bom a gente ter um equilíbrio para depois não reclamar lá na frente. Mas, ainda assim, pelo menos essa é a minha visão, e é só a minha visão, mas acompanhando, lendo, estudando, não só vendo manchetes, vendo títulos de jornais e de matérias chamativas, sensacionalistas na internet, não há motivo para preocupação, porque apesar de muito contagiosa, essa cepa ela é bem menos agressiva, até porque ela sofreu algumas mutações, a gente também já está vacinado, isso também ajuda. Então, por favor, gente, pega leve, vai com calma para não tocar o terror e não assustar aquelas pessoas que teoricamente não teriam nenhum problema, tem boa saúde, tá tudo tranquilo, mas aí ela começa a ver um monte de manchete desse tipo, um monte de notícia, ela fica assustada, isso acaba fazendo mal, inclusive, para outras áreas. 717, sempre valorizando aqui a Madeiras Arizona, junto com a gente no Cruz de Malta Notícias, que trabalha com construção de casas e galpões. Todos os tipos de madeiras brutas e beneficiadas, aberturas, materiais hidráulicos e elétricos. Tudo o que for necessário para sua casa, você encontra lá na Madeiras Arizona. Anota o telefone aí, 3464-3085, ou então você manda uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 99116-6700. Se você preferir, é claro, você pode ir até a loja que fica na rodovia SC390, no bairro Arizona, aqui em Lauro Miller.
Hoje é a super quarta do Hortifruti, lá no Supermercado São Pedro, onde você encontra produtos fresquinhos e de qualidade para você economizar de verdade. Confira só algumas ofertas. Tem chuchu a unidade a R$ 1,65. Abobrinha italiana o quilo a R$ 1,97. Batata doce o quilo R$ 1,99. Melancia inteira ou fatiada o quilo a R$ 1,19. E tem também batata branca lavada o quilo a R$ 2,49. Essas ofertas são válidas para as lojas do Supermercado São Pedro em Uruçanga, Cocal do Sul, Orleans e também em Morro da Fumaça. Supermercado São Pedro, gigante da economia, grandes marcas a preços baixos, só aqui. A loja em Orleans fica na rodovia S68. O telefone para contato é o 3466-4002.
Juliano, só fazendo um balanço aqui, começo do ano, a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal fizeram as suas operações de final do ano e os números foram bons. A gente inclusive já conversou sobre isso na programação aqui. A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina encerrou a Operação Boas Festas, né? A gente falou sobre isso, elas foram até as 8 horas de segunda-feira, da última segunda-feira, dia 3. Houve redução do número de mortes e também o número de feridos. E isso é importante porque, conforme a gente falou aqui, pelo menos na teoria, seria de se imaginar que eles aumentassem, porque do Natal, desse Natal de 2021 para 2020, houve uma clara evolução na pandemia, as pessoas viajaram mais, saíram mais. Então, com mais gente nas estradas, era de se imaginar que nós tivéssemos mais acidentes e mais vítimas, mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Houve um aumento no número de acidentes com mortes, tá? De 4 para 5, mas o número de mortes foi menor, foi de 7 mortes para 5 mortes do Natal de 2020 para o Natal de 2021. Tivemos uma queda também no número de acidentes com feridos, que foi de 97 para 84, e no número de feridos também, de 138 para 122. Isso nas rodovias estaduais. Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal também trouxe números bons. A operação encerrou um pouco antes, né? Foi no domingo, à meia-noite no domingo, a Operação Ano Novo, e houve redução do número de mortos comparado com o mesmo período do ano passado. Então, tanto nas rodovias estaduais quanto federais, os números foram bons. Houve um número maior de acidentes, é verdade, nas rodovias federais, de 84 foi para 113, mas o número de mortes foi menor, de 5 para 3, então uma queda no número de mortes, tanto nas rodovias estaduais quanto federais, o que há de fato precisa ser comemorado, porque o movimento foi maior, mas apesar do movimento maior, os números de mortos e feridos foram menores. 7h21, previsão do tempo agora no Cruz de Malta Notícias.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Hora então da gente saber como o tempo vai se comportar ao longo desta quarta-feira aqui na nossa região. Meteorologista Peter Scheuer, o dia começou com uma certa nebulosidade, agora o sol parece que já está aparecendo aqui no centro da cidade. Essa condição permanece assim durante todo o dia ou podemos ter mudança aí no tempo nas próximas horas, Peter? Muito bom dia.
Bom dia para você, Juliano, para todos os nossos ouvintes. Bom, a tendência é que nós tenhamos aí um comportamento de tempo assim mais variado, né? Ou seja, nós vamos seguindo aí com um tempo bom agora pela manhã, com presença de sol, alguns períodos de nebulosidade e algumas pancadas passageiras com trovoadas, com risco de temporais, não podem ser descartados durante o período da tarde e período da noite, devido ao deslocamento de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico. É uma frente fria de fraca atividade, mas ela contribui bastante aí para a formação dessas instabilidades. Então, passa uma frente fria durante a tarde e a noite. O vento ele fica predominante do quadrante nordeste agora pela manhã. Melhor dizendo, agora na metade da manhã. Metade da manhã para frente, ali pelas 9, 10 horas, já começa a passar para a sua sudeste. Então, vagarosamente, ele vai trocando para a sua sudeste agora pela manhã. mas parte ainda é de Nordeste. Por exemplo, agora está de Nordeste, mas depois vai tocando para Sudeste ao longo da própria manhã. E à tarde, sua Sudeste, o vento, com rajadas de 30, 50 km por hora, e está indicando aí uma quinta, sexta e um fim de semana muito parecidos, né? A maior parte do tempo, assim, é a nebulosidade que predomina na quinta, sexta e fim de semana, repito. Pode ter alguns momentos de sol, pode ter momentos de céu encoberto, temperaturas suaves, 25, 24 graus, e não se descarta chuvas passageiras a qualquer momento do dia. Qualquer momento do dia não implica que são dias fechados e chuvosos, senão o próprio nome iria dizer, né? Ia ser fechado, chuvoso. Não, é qualquer hora do dia. Vai ter momentos de nublado, vai ter momentos de aberturas de sol e um que outro chuvisco que pode acontecer no decorrer do período. Juliano.
E Peter, então, para hoje essa frente fria que pode passar aqui pela região, ela traz também essa presença da chuva, né? Fica, então a condição é mais ali para o meio da tarde e início da noite, porque a gente pode ter alguma chuva aqui pela região.
É qualquer hora da tarde e turno da noite. Agora pela manhã é um pouco mais difícil, já vai ter algumas cidades ali do sul, Sombrio, Araranguá, que já pode ter alguma chuva passageira agora já pela manhã, final da manhã, né? E para vocês aí a qualquer hora da tarde e turno da noite. Claro que quanto mais aí para metade da tarde e noite, maior essa probabilidade, obviamente. Mas considera-se o risco aí entre a tarde e a noite.
Peter, bom dia, Thiago. Vou fazer uma pergunta aí, não sei se é só uma impressão também, mas eu gosto de tirar as dúvidas com quem entende, né? Normalmente eu tenho percebido nos últimos dias a umidade relativa do ar bem alta. Para quem gosta de fazer atividade física, tá bem complicado, bem calor. Essa umidade vai dar uma refrescada nos próximos dias? Como é que vai ficar essa situação? A sensação de calor, de abafamento, principalmente nas noites, estava muito grande. Como é que isso vai ficar?
É bem pertinente essa pergunta aí. Pela questão aí da umidade, realmente, assim, para quem vai praticar esportes ao ar livre, ela atrapalha. Ela, de fato, sim, ela atrapalha. Quando a umidade ela está muito alta, a concentração de poluentes é bem maior. Tem pessoas que sofrem bastante com essa questão aí de umidade, né? Porque justamente transpira muito, acaba tendo aquele desconforto térmico muito grande, né? A sensação de mormaço muito presente, né? Quando a umidade ela fica acima de 60%, 70%. Então, de fato, a umidade relativa do ar ela está, de fato, bem alta em todas as regiões. Mas agora vai passar uma frente fria. Essa frente fria ela vai estar trazendo chuva à tarde e à noite, mas vai entrar o vento do quadrante sul a sudeste. Daí essa sensação de abafamento ela diminui. Só que tem o seguinte... Como o vento do quadrante sul-sudeste, ele é um vento que ele é mais ameno, ele traz uma temperatura mais agradável, mas só que como a umidade está vindo do oceano diretamente, a gente vai ter um ar úmido, só que é um ar úmido agradável. Não é um ar úmido abafado, é um ar úmido agradável. Então, por isso que na quinta, sexta vai ser agradável, mas ao mesmo tempo um pouco mais úmido. Por quê? Porque é compensado por esse vento do quadrante sudeste que é ameno. Então, os próximos dias são agradáveis, sempre no amanhecer uma temperatura assim, um pouco mais suave, entre 18, 20 graus, e à tarde uns 25, 24 graus. Pode até ter um pouquinho de mormaço, pode, mas é um mormaço fraco, nem comparado com esses que a gente teve nos dias anteriores. Então, assim, nesses dias em que a gente tem o ar úmido e quente é insuportável. Quando a gente tem um ar seco e mais ameno, frio, aí é um ar mais agradável. Quando o ar ele é úmido e ameno, ele também segue essa característica de ser agradável. Claro que isso nas suas devidas proporções, né? Isso vai depender muito da sensação térmica, né? A sensação térmica que define bastante essa questão. Tiago.
E Peter, e com relação, como você comentou, tem a passagem dessa frente fria hoje pela região, o volume de chuva também ainda não é suficiente para trazer um alívio para a questão da estiagem que a gente tem tido aqui na região nesses últimos dias, né?
Ele ainda não resolve, claro que ajuda, né? Mas ainda não resolve, como você bem disse, né? Então, assim, a chuva, ela foi mais, nesses últimos dias, a chuva ela foi mais significativa aqui no oeste. oeste do estado está tendo chuva praticamente todos os dias. É uma chuva assim que está acontecendo na maioria das cidades aqui do oeste. Então, dessa vez aqui, a frente fria ela ajuda mais a região de vocês. Até vocês tinham me perguntado sobre essa questão do costão da serra, né? Que essas paredes aí contribuem para formar mais chuva aí na região em determinadas situações, né? Essa é uma situação que quem mora mais próximo do costão da serra vai ter mais chuva. Quem mora mais próximo da praia vai ter menos chuva. Por quê? Porque vai ter a convergência de umidade que vem do oceano. Então, nesses próximos dias, a gente vai ter a umidade que vem do oceano, né, que ajuda na questão da chuva, mas a frente fria em particular, o eixo da frente fria, não traz muita chuva. Deve trazer algo em torno aí dos seus 20, 30 milímetros. E olha lá, algumas áreas ali do costão pode até ser que tenha uns 50 milímetros, mas para quem mora ali no costão mesmo.
Tá certo, Peter. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. A gente volta ainda ao longo desta quarta-feira aqui na programação, atualizando todas as informações, as condições meteorológicas aqui para a nossa região. Um grande abraço e até a próxima.
Grande abraço para você, Juliano, para o Thiago e para todos os nossos ouvintes. E a gente volta a conversar sobre as condições do tempo no decorrer da programação. Forte abraço, até mais.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo. Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
O Peter, que ainda volta em mais duas edições ao vivo aqui durante a nossa programação, às 11h45 com o Rafa no show da manhã, horário normal, e no final da tarde, para você que não está muito ligado, muito atento, na nossa programação especial de verão, durante esse mês de janeiro ela é um pouco diferente, nós não temos o resumo final lá no final da tarde, então o Peter volta um pouquinho mais cedo, ele volta às 5 para as 6 dentro do sertanejo clássico com o Neighbor John, claro, aqui você não perde nada na nossa programação. Então, ao invés de 6h05, 6h10 com o Juliano, ele entra 10, 15 minutinhos antes, às 5h55 com o Neighbor John, trazendo também a previsão ao vivo. Mandar um bom dia aí pra turma, bom dia pra Cida, pro José Salvador, pro Bentinho, pessoal ligado lá no Facebook, bom dia pra vocês, obrigado pelo carinho da sintonia. Eu e o Juliano vamos ao vivo e trazendo todas as informações aqui de Lauro Miller e da região até às 8h50, contando sempre com a sua participação, com a sua audiência, através de qualquer canal. Pode deixar o seu recado lá no nosso Facebook, a gente faz questão de registrar, e também nosso WhatsApp 996306000 está liberado. Vamos fazer o primeiro intervalo comercial e a gente volta com entrevistas aqui dentro do Cruz de Malta Notícias. 7h33, nós estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias. Antes da entrevista, conforme a gente prometeu, mandar um grande abraço pro Ramires, que está assistindo a gente lá na Itália. O Ramires volta e meia sempre conversa com a gente aqui, sempre nos assiste, obviamente, pelo Facebook, tanto no debate, né, que agora está de férias, mas aqui dentro do Cruz de Malta Notícias. E ele tinha me mandado um vídeo, não lembro se foi ontem ou se foi na segunda-feira. Ele estava fazendo comida, não sei se estava fazendo de fato alguma coisa, tinha uma panela no fogo lá e ele estava ouvindo a gente, olhando aqui no Cruz de Malta Notícias, direto da Itália. Então, Ramires, um abraço, muita saudade de vocês aí, para toda a família, um grande beijo. Agora vamos lá então, 7h34, tá na linha e conversa com a gente o gerente regional da Epagre, o Edson Borba Teixeira, para fazer uma avaliação do ano de 2021, quando a Epagre completou 30 anos de fundação, e vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Edson, bom dia, obrigado por atender a Cruz de Malta FM, você conversa com o Thiago e com o Juliano, ok?
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano, ouvintes da Rádio do Cruz de Malta FM. Uma satisfação a gente poder estar aqui no início de 2022, fazendo uma breve retrospectiva do que foi o ano de 2021, onde completamos os 30 anos.
A satisfação é toda nossa, Edson. Então, conversa um pouco com a gente, começa falando sobre justamente os desafios desse ano de 2021 para a Epagre.
Na verdade, assim, eu acho que a gente poderia resumir 2022, quando a gente, 2021, né, quando a gente completou 30 anos, acho que o nosso grande ganho foi conseguir retomar com as atividades presenciais. Nós tivemos uma dificuldade muito grande imposta pela pandemia no ano de 2020, até o primeiro semestre, praticamente, a gente tivemos, acho que no mês de fevereiro, uma pequena abertura ali que a gente conseguiu realizar alguns dias de campo, evento ao ar livre, mas foi o pior momento da pandemia e a gente teve uma dificuldade, né, na realização dos eventos presenciais, que é o nosso grande, o grande objetivo, tá capacitando as famílias. Mas gradativamente a gente foi conseguindo retomar essa questão dos eventos, né, com segurança, com qualidade nos eventos prestados, e aí então conseguimos chegar às famílias produtoras rurais, mesmo com todas as dificuldades impostas na pandemia. Só para você ter uma ideia, Thiago e Juliana, a nossa região aqui são 13.294 famílias que a gente tem na AMESC, que compreende a AMESC e a ANREC, né? E nós conseguimos chegar no ano de 2021 a 8.420 famílias da região, seja através de atendimento, seja através de uma capacitação, de um projeto de crédito, de uma visita. Isso corresponde a 63%, né, das famílias agricultoras da região, de alguma forma foram atendidas pela EPAGRE. A nossa meta era atender, o Estado colocou, né, como meta para a região, atender 57,5% das famílias do nosso território, e aqui na região nós conseguimos atender 63%, né, foram mais de 8.400 famílias, das quais aproximadamente 2.000 atendidas na forma de capacitação, seja curso, treinamento, né, dia de campo, onde a gente pode qualificar o atendimento aos produtores.
E Edson, então você acredita, né, avalia que essa retomada gradual das atividades de forma presencial por parte da EPAGRE também acabou, que é realizada junto com os agricultores, né, aqui da nossa região, então acabou também contribuindo para ter esses bons resultados aí ao longo desse ano de 2021 aí na EPAGRE aqui da região sul.
Com certeza, porque assim, chegou um momento em que os nossos extensionistas, acho que isso é meio que geral, né, ninguém queria ficar trancado no atendimento online. Nós, desde o começo da pandemia, a gente conseguiu ser reconhecida como entidade de caráter prioritário, né? Então a gente conseguiu retomar as atividades, o atendimento presencial, mas não as capacitações. À medida que a vacinação foi acontecendo, a gente conseguiu voltar a realizar evento. Uma outra questão, assim, que a gente focou muito, acho que foi um destaque, foram a implementação das políticas públicas de apoio aos agricultores. O crédito rural, então nós conseguimos aí com o Plano Safra, né, foram 572 projetos de crédito, aproximadamente foram 500 famílias beneficiárias, com investimento nas propriedades rurais. Um total aí na nossa região de 35,6 milhões, né, de reais, em que os nossos extensionistas elaboraram projetos, seja através de financiamento bancário ou de financiamento direto na Secretaria da Agricultura do Estado, para fazer melhoria nas suas propriedades. E esse valor, esses 35 milhões de reais, eles acabam movimentando a economia da região. Porque o agricultor não vai comprar uma máquina, um equipamento de fora, ele compra dos negócios das agropecuárias, das revendas da região. Então, é dinheiro que circula na economia regional e principalmente nos nossos pequenos municípios e que tem a agricultura como uma das principais atividades econômicas. Também destacar aqui no âmbito das políticas públicas, o atendimento que a gente teve aí nos programas que a gente chama da Secretaria da Agricultura, o Programa Terra Boa. O Programa Terra Boa, a gente subsidia a aquisição do calcário, da semente de milho, sementes de forrageiras, a gente chama aqui também o kit solo saudável, que são investimentos para melhoria e conservação do solo, além do kit apicultura. Nós tivemos aí em torno das 8.400 famílias que atendemos, nós realizamos 6.706 contratos nessas linhas do Terra Boa. Claro que algumas dessas famílias acabam sendo repetidas, mas foram 4.712 famílias que tiveram acesso a esses programas, do milho, do calcário, do kit forrageira, e um valor de subsídio aí de aproximadamente 4,2 milhões de reais. Este é um valor que o agricultor tem em desconto, em subsídio, que não precisa estar pagando. Quando ele vai comprar uma semente de milho, que são sementes de alta tecnologia e tem um valor caro, quando ele adquire através do escritório da EPAGRE, né, da recomendação da autorização de retirada, ele tem um desconto na compra dessa semente, na hora do pagamento. O calcário, ele é gratuito, o agricultor paga apenas o frete. Então, o valor desses subsídios aqui na região chegaram a 4,2 milhões de reais. É um desconto aí da Secretaria da Agricultura, através da EPAGRE, para fomentar a agricultura da região.
E Edson, no ano passado também, né, a EPAGRE investiu fortemente, foram cerca de 16 milhões de reais, né, para a compra de equipamentos diversos, utensílios, né, investimentos que também eles acabaram contemplando aqui a região sul. A região também foi beneficiada com esses investimentos por parte da EPAGRE?
Sim, então foi um ano em que a gente conseguiu fazer economia, gerar recurso próprio, né, seja através das nossas tecnologias, através dos contratos de prestação de serviço que a gente tem, EPAGRE conseguiu fazer investimento. Nós aqui na região também conseguimos renovar aqui no nosso centro de treinamento de EPAGRE a parte de máquinas agrícolas, aquisição de trator novo, de equipamentos, embora tenhamos algumas dificuldades, principalmente quando a gente entra nessa questão da compra pública, né, que é tudo através de licitação, pregão eletrônico, e esses processos, às vezes, eles acabam por demorar um pouco, porque tem toda uma parte burocrática, e 2021 foi um ano que a gente teve um aumento muito forte no preço, né, dos materiais de construção, máquinas e equipamentos, e aí acabamos até, poderíamos ter investido mais, não fossem alguns dos lotes terem dado deserto, justamente pelas empresas não terem condições de entregar as máquinas e equipamentos até o final do ano. A própria questão aqui de veículos, que a EPAGRE fez um pregão para aquisição de veículos 1.6, as empresas não conseguiram entregar, para você ter uma base, né? Mas conseguimos aí agora, foi entregue agora no final do ano, 43 veículos 1.0, que virão também para a região para utilizar na extensão rural, né, para ir para os escritórios. A gente tem uma meta aí de renovar 10% da frota por ano, né? Então, não fosse esses lotes desertos que acabaram acontecendo em função das empresas não terem veículos para entregar, certamente conseguiríamos ter valores melhores. Uma questão também que seria importante a gente destacar, a gente está falando aqui um pouquinho da extensão rural, que é a área que a gente gerencia aqui na região, mas também destacar, né, os bons resultados da pesquisa, né, que os nossos pesquisadores tiveram. Então, no ano de 2021, foram 25 tecnologias que a EPAGRE entregou, né, seja através de tecnologia ou cultivares. Foram 10 cultivares novas também lançadas e 15 outras tecnologias, como software e aplicativos, né? Então, também tem toda essa parte da pesquisa agropecuária que a EPAGRE atua, e nós temos aqui em Uruçanga a nossa estação experimental.
E Edson, a gente também teve aí no último, há alguns anos já que a gente vem sofrendo com a questão da estiagem aqui no estado, né? A gente sabe que o efeito acaba sendo maior lá para a região do oeste, meio oeste, que são as maiores produtoras de alimentos aqui do nosso, daquela região, mas aqui para a gente do sul, a estiagem também trouxe algum impacto, trouxe algum efeito negativo na produção aqui da região?
Embora a nossa região tenha tido um volume de chuva dentro da normalidade, mas a gente tem uma característica aqui que é o curto trajeto dos nossos rios, né? Essa distância da serra até o mar. Eu estava escutando aqui vocês conversarem com o Peter antes de eu entrar na entrevista, e por vezes a gente tem um volume de chuva mais significativo nos costões, mas os nossos rios, a chuva que acontece na madrugada, no final do dia, em questão de 24 horas, ela já está chegando no oceano, devido ao curto trajeto dos nossos rios. E principalmente aqui na questão do arroz, né, a gente tem uma demanda muito forte pela irrigação. E sim, teve momentos que durante 2020 e 2021 que a gente teve momentos de maior demanda, né, acaba afetando. Eu recebi ontem foto do colega extensionista nosso ali de Balneário Gaivota, as fotos de uma lavoura de milho em que foi implementada um sistema de irrigação. Então, parte da lavoura está sendo irrigada e parte não. E segundo o acompanhamento, foram em torno de 50 milímetros de água, né, que foi aplicado justamente nesse momento, no momento mais crucial da cultura, né, que é a parte da floração. E as fotos mostram ali a diferença clara na lavoura onde foi feita a irrigação e onde não. Então, a estiagem, sim, ela acaba prejudicando nós aqui, não tanto quanto foi na questão do oeste. Nós estamos aí há praticamente três anos com volume de chuva abaixo da normalidade, mas destacar aqui os programas da Secretaria da Agricultura, né, o SC Mais Água, em que os agricultores que tiverem necessidade de investir em armazenamento, em captação de água, em recomposição de mata ciliar, procurar os nossos escritórios da EPAGRE. A Secretaria da Agricultura já conseguiu negociar o orçamento do Estado para já agora, no mês de janeiro, acolher as propostas e a partir de fevereiro já começar a pagar os projetos de apoio nessa área da resiliência hídrica. E temos aí em torno de 100 milhões de reais garantido para investimentos nessas áreas. Ano passado foi dado uma meta para a EPAGRE de aplicar esses 100 milhões de reais a partir de agosto, né? Em questão de 45 dias, nossos técnicos conseguiram fazer todas as propostas de apoio aos agricultores. Claro que uma demanda muito maior na região oeste do que aqui na região, mas a gente também aqui no sul do estado temos já alguma série de projetos aqui em elaboração, principalmente no sentido de captação e reservação de água, né? Porque é preciso reservar essa água que cai em momentos de maior abundância e guardar ela nas propriedades rurais. Eu gostaria também de fazer aqui um agradecimento, né, as prefeituras municipais. A EPAGRE tem um contrato de prestação de serviço com as prefeituras municipais. Aqui na região a gente tem esse contrato com todas as prefeituras, e dizer que sem essa parceria com as prefeituras municipais, os secretários municipais de agricultura e também as demais secretarias, mas principalmente as secretarias de agricultura, a gente consegue avançar. E um exemplo disso, eu gostaria aqui de fortalecer, é o Colegiado de Secretários de Agricultura da ANREC, onde participam todos os secretários de agricultura da região. A gente se reúne mensalmente aqui na ANREC, esse colegiado presidido pelo secretário de Agricultura de Orleans, nosso amigo Cristóvão Grosseta, onde são debatidos os principais temas que são problemas nos municípios. E a gente conseguiu fazer durante o ano de 2021 aí uma reunião onde todos os secretários puderam apresentar seus pleitos, suas demandas ao secretário de Estado da Agricultura, aos presidentes da EPAGRE, da SIDASC, do SEASA, que vieram aqui na região durante a Agroponte e tiveram um momento dedicado às secretarias municipais de agricultura. Então, com a participação da EPAGRE, da SIDASC, do SEASA, dos secretários de agricultura, as lideranças locais, fruto disso, as prefeituras também estão encaminhando suas demandas, seus projetos, né, para projetos de melhoria, principalmente aí das secretarias municipais de agricultura. Então, agradecer e fortalecer essa parceria aí com as prefeituras e as respectivas secretarias municipais de agricultura.
E Edson, pelo que a gente pôde ouvir, né, nesse seu relato, né, o ano foi bastante positivo para a EPAGRE nesse ano de 2021. Agora, para 2022, quais são as perspectivas aí da empresa aqui para a nossa região, para a região sul do estado?
Não, a gente, durante o ano de 2021, nós realizamos o nosso planejamento plurianual, onde cada município levantou as suas demandas, os seus projetos prioritários, que a gente chama, né, as linhas de ações. Nós temos aí uma atuação muito forte nessa questão da resiliência hídrica, né, do armazenamento, da gestão de água. É algo que nós vamos investir bastante. Tem uma demanda muito forte que a gente está atendendo também na questão da geração de energia nas propriedades rurais, na energia fotovoltaica, né? Temos uma demanda por elaboração de projetos de crédito nessa área bastante aquecida. Toda essa questão de produção de alimentos limpos, né? Temos crescido muito aqui na produção orgânica, no sistema de plantio direto de hortaliças, que é um sistema... sistema de plantio direto, na verdade, né, que é um sistema que acaba contribuindo também para o armazenamento de água e a conservação do solo, a produção de alimentos limpos, a capacitação de jovens. Nós vamos ter, todo ano a gente tem ali no Centro de Treinamento de Araranguá uma turma de jovens que é uma capacitação continuada, eu digo que é praticamente uma pós-graduação em agricultura. Já estamos com a turma lotada, né, as inscrições. É uma demanda muito boa também. Aqui a região, nós temos trabalhado muito fortemente na produção de frutas e hortaliças, que acreditamos que sejam atividades que vêm agregar valor, são atividades de alta concentração, né, de econômica, né, em questão de 1-2 hectares você consegue gerar renda suficiente para manter uma família. Tivemos agora há pouco tempo a abertura da colheita do maracujá. O nosso maracujá é tido como o melhor maracujá do Brasil, então temos investido forte aí nessa questão da fruticultura. Fazer as capacitações, os projetos de melhoria das propriedades rurais através do crédito rural, uma importante ferramenta de apoio aos produtores rurais, e o atendimento aos agricultores, né? Então, o trabalho não vai faltar. Estamos muito ligados nessa questão das inovações tecnológicas, da agricultura digital, né? Questão da melhoria de máquinas, equipamentos, softwares na gestão da propriedade rural, para otimizar a mão de obra, que ela é cada vez mais escassa. Então, e tudo isso, claro, com as parcerias, né? Porque a EPAGRE sozinha não vai resolver os problemas do meio rural. Seria muita pretensão de nossa parte, mas com a parceria aí do Poder Público Municipal, das universidades, dos sindicatos, das cooperativas e das famílias agricultoras, vamos sim fazer um 2022 melhor. Espero que esse aumento aí na pandemia não cause problemas maiores lá na frente e que a gente não tenha que retroceder, né? Mas desejar aí um ano de 2022 de bastante realização, principalmente para os nossos agricultores.
Edson Borba Teixeira, gerente regional da EPAGRE para as regiões da ANREC e da AMESC, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. O espaço de emissora também fica sempre à disposição da EPAGRE. Edson, tenha um bom dia.
Valeu, Juliano, Thiago, um bom dia.
Esse então, o Edson, conversando com a gente aqui dentro do Cruz de Malta Notícias.
Nós estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição. Entramos oficialmente na segunda hora do nosso programa, um pouquinho mais curta, né? Nós vamos até as 8 horas e 50 minutos, mas sempre contando com a sua companhia, com a sua participação, agradecendo o carinho da sua audiência. Eu não esqueci, daqui a pouco eu vou fazer os comentários, aqueles que eu prometi lá no início do programa, e já falei alguma coisa, inclusive, né, sobre esse aumento dos casos de coronavírus, da Omicron, enfim, que está nas capas dos jornais hoje. Eu vou sempre reiterar aqui, pelo menos na situação, no momento atual, não há motivo nenhum para pânico, não há motivo nenhum para terrorismo psicológico nesse momento com os dados que se apresentam aqui na nossa região. Mas a gente vai de entrevista por telefone agora. Está na linha e conversa com a gente o prefeito de Treviso, Rogério Frigo, de Nova Veneza. Eu falei o que, Juliano? Ah, tá bom, Treviso é depois, desculpa então, já começo pedindo desculpas ao prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, que gentilmente nos atende na manhã desta quarta-feira. Prefeito, bom dia, tudo bem? Obrigado por atender a gente aqui na Cruz de Malta FM.
Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Dizer que é um prazer falar nos microfones dessa emissora.
Ainda bem que o Juliano me salva aqui. Obrigado, prefeito, o prazer sempre é nosso. O senhor é prefeito reeleito já, então. Eu queria saber que diferenças tem, e eu sempre pergunto isso para prefeitos que são reeleitos, do primeiro mandato do senhor, esse primeiro mandato já da reeleição, para aquele primeiro mandato que o senhor pegou há 5 anos atrás. Quais são as principais diferenças, prefeito?
Bom, na verdade, nós somos uma continuidade, né? Eu estou no meu quarto mandato, agora reeleito de novo, mais um ano dessa quarta administração, e isso a gente, com o tempo, a gente vai criando experiência, para poder administrar da melhor forma o município de Nova Veneza. Mas cada momento é um momento, né? Não vamos dizer que é sempre a mesma coisa, né? Você sabe que hoje a ansiedade da população é muito grande. Você tem que estar preparado, né? E com bons projetos para você poder vencer, né, a sua administração e fazer aquilo que o povo espera de você. Se o povo confiou em você, então você tem que dar a resposta. E é isso que nós fizemos, planejando, né? Cada mandato, sempre disse que o primeiro ano de mandato é o ano de fazer os projetos, planejar, buscar recurso no governo do estado, buscar recurso no governo federal e daí para frente começar a executar as obras que você se comprometeu com a população. Como eu disse, nós viemos de uma continuidade, então nós não paramos nesse primeiro ano de mandato. Tivemos muitas realizações, muitas obras dentro do município e continuamos a fazer aquele trabalho que relatei. Projeto, busca de recurso e daqui para frente vamos começar a executar as obras que a gente foi contemplado tanto no governo do estado como federal e também dos recursos próprios do município.
Quais foram os principais desafios desse ano, prefeito?
Bom, nós tivemos o pior, né? A questão da pandemia. Foi um ano de muito trabalho, mas um ano de muita preocupação, principalmente com a questão da saúde. Fizemos grandes investimentos e também cuidamos da saúde do cidadão veneziano. Essa foi a prioridade, né, do nosso trabalho. Durante esse ano, a pandemia, né? A questão psicológica das pessoas, né, da preocupação do que iria acontecer com essa pandemia. E a gente, quando pensávamos que nós estávamos terminando, agora parece que deu um sinal de alerta aí negativo, né? E não é só em Nova Veneza, é em todo o país. Mas a gente sempre teve uma grande preocupação, né, na questão da pandemia. Também trabalhamos forte, né, na questão da educação, né? Conseguimos fazer os nossos alunos voltar às aulas presenciais, né, fazer o trabalho dentro da escola, preocupando com o transporte escolar, com a merenda, com o distanciamento. Então, isso foi tudo uma nova experiência que nós não tínhamos, né, até então. A questão da educação, como falei, trabalhamos fortemente, dando prioridade, criando centro de triagem, dando prioridade para tudo aquilo que era necessário na educação. Da mesma forma, no social, na cultura, no turismo, na agricultura, né, nas obras que a gente não parou. Ainda estamos aí trabalhando fortemente. Então, tudo dentro do município, a gente não deixou nada a desejar e nada abandonado. Tudo trabalhando dentro daquilo que a gente planejou.
Nova Veneza é reconhecidamente como reconhecida, né, o prefeito, como um destino gastronômico. Muita gente, inclusive, aqui de Lauro Miller sai para conhecer restaurantes e comer em Nova Veneza. Como é que faz para administrar todo esse ecossistema e permitir também que esse setor se desenvolva?
Esse foi um setor que mais sofreu na questão da pandemia. Nós somos a capital nacional da gastronomia típica italiana. O povo caiu no gosto de vir a Nova Veneza, saborear a nossa culinária, temos bons restaurantes, temos bons hotéis, pousadas, e quero dizer que isso hoje está em alta, né? Depois da pandemia, as pessoas continuam vindo a Nova Veneza, nessa temporada de verão, a cidade está sempre movimentada, final de semana mais ainda, né? E a gente tem esse bom relacionamento com os investidores desse setor. A gente tem acompanhado tudo isso porque é um setor que foi novidade para Nova Veneza, onde nós descobrimos essa vocação e conseguimos incentivar investidores e que foi um resultado positivo. Ainda, além de gerar renda, gera também a questão do emprego. E também o emprego é de segunda oportunidade. Aquela pessoa que trabalha na sua atividade durante o dia, ele tem oportunidade de fazer uma renda extra à noite e final de semana. Isso gera em torno aí aproximadamente de 500 empregos. Hoje nós temos dificuldade nesse setor na questão da mão de obra. É uma reclamação por parte dos proprietários de restaurantes, pousadas, hotéis, né? E a gente está criando mecanismo, dando oportunidade de fazer curso de preparação para que nós formamos pessoas para poder cada vez melhor atender o turista e também a pessoa do nosso município que usar esse setor. Então, isso é uma coisa muito positiva dentro da nossa cidade.
Qual é a principal atividade econômica de Nova Veneza?
Nós temos hoje uma unidade da JBS, que é a que mais retorna o retorno de impostos. Nós temos a empresa da Miller, o Jeans, a Vanelize, né, que está agora construindo uma grande empresa aqui na nossa cidade, né, o metal mecânico no distrito de Caravaggio, como os beneficiamentos de madeira, e também nós temos muito forte aqui a nossa agricultura, né, o plantio de arroz irrigado. Então, Nova Veneza é bem diversificada, mas mais ou menos são esses setores. Temos o Laticínio Veneza, temos os supermercados, os restaurantes, né? Então, nós temos uma grande números de empresas. Então, hoje, para você entender, Nova Veneza importa mão de obra. Nós não temos mão de obra suficiente para todos esses setores. Só a JBS abate 140 mil frangos por dia, vai passar para 160 mil frangos dia, né? Ela emprega diretamente 1.700, 1.800 funcionários, né? Fora os terceirizados, transporte e assim por diante. No metal mecânico, aproximadamente de 2 a 2.300 funcionários, né? A empresa da Miller também praticamente é 1.600, 1.700 funcionários. A Vanelize é 200, 250, vai passar para 500. O Laticínio Veneza, 170 a 200 funcionários, né? Então, você vê o quanto a gente precisa da mão de obra. Então, nós não temos essa mão de obra nem qualificada, nem também que não seja qualificada dentro do nosso município. Então, vem muita gente dos municípios vizinhos trabalhar na nossa cidade. Então, tudo isso é muito positivo na nossa cidade.
Estamos conversando com o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, 8 horas e 10 minutos. Prefeito, como é que é o relacionamento com o legislativo, entre executivo e legislativo em Nova Veneza, aproveitando até essa deixa, como é que o senhor vê essa situação? Não sei se dá para chamar de polêmica, mas dos gastos da Câmara nesse ano que passou, o repasse foi o menor dos últimos tempos, né, em torno de R$600 mil, e o repasse da prefeitura aumentou ano após ano, obviamente acompanhando a receita. Como é que o senhor vê tanto o relacionamento executivo com o legislativo, quanto essa questão da devolução dos gastos da Câmara, das sobras da Câmara?
Olha, o relacionamento, eu não posso dizer que seja dos piores, né? Eu vejo pessoas querendo prejudicar a administração e talvez prejudicar o município de alguma forma, né? O maior problema que eu tive durante o ano de 2021 foi o atraso nas liberações das votações, coisas de fazer de conta, deixar na gaveta, empurrar com a barriga, onde você podia ter aprovado no, na questão de uma semana, duas, aí começa pedindo informações, coisas que não faz sentido, mandando pedir informação para Tribunal de Contas, não recebe resposta. Então eu vejo até como uma maldade por parte dos vereadores. Eu tenho a minoria na Câmara, né? E eu dizia para o presidente que você talvez pensa de me prejudicar. Você não me prejudica, prejudica o município. Eu sou o gestor, eu só vou fazer aquilo que eu tiver autorização. Esse ano, por exemplo, eles me tiraram o poder de qualquer transposição, tudo que fizer, tudo de que vier de recurso, de emenda do Estado Federal, vou ter que ter aprovação da Câmara. Dentro de uma secretaria que nós tínhamos, sempre teve em Nova Veneza o direito de transposição através de decreto, acabou, agora vou ter que fazer através da Câmara. Só para você entender, nós fizemos 118 transposição através de decreto, que faria na hora, não teria que passar pelo Legislativo. Então vejo um pouco de maldade, né? E quanto à questão dos gastos, eu sou contrário, eu critiquei, eu discuti com o presidente e alguns vereadores e disse que isso não era possível, né? Você, num ano de pandemia, você não criou nada, você não fez nada diferente, né? Não proporcionou nada para a população e você gastar 50 mil reais a mais dos 4 anos anteriores. Eu fiz uma conta que os 4 anos anteriores gastaram uma média de 1.400.000 reais no ano. E essa legislatura eles gastaram 1.900.000. Isso se resulta em 500 mil e foi mandado 100 mil a mais, que eu tinha mandado no mandato passado 2 milhões e 400. Esse mandato é o valor de 2 milhões e 500. Então isso causou um desconforto, porque esse é o dinheiro de retorno que nós contávamos para fazer investimento em algum setor, né? E eles parece que brincaram de administrar a Câmara de Vereadores. Cobrei dos vereadores que eles ficam fiscalizando o Executivo e esquece de fiscalizar a sua própria casa. Então, isso para nós foi novidade e eu achei um absurdo, né? O número de funcionários que eles têm, as viagens que fizeram a Brasília, curso para lá, curso para cá, compra de equipamentos que eu vejo desnecessário. Por exemplo, hoje o prefeito, o executivo, tem um carro de 4 anos de uso, com 80 mil quilômetros aproximadamente. Eles compraram um carro para a Câmara, que eles já têm um veículo para uso, né? E compraram mais um veículo, como diz eles, híbrido, né? Que de 180 mil, um carro da melhor categoria. Não vejo necessidade para isso, e eu disse para o presidente que são gastos desnecessários, mas o objetivo dele, quanto mais gastar, menos vai devolver para o executivo. Mas ele esquece que esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro é dos nossos impostos, é dinheiro da população, que ele retornaria para fazer investimento dentro daquilo que fosse necessário, se fosse em obras, se fosse em melhoria, se fosse na saúde, se fosse na educação. São dinheiros que eu sempre usei e destinei e deixei muito claro para a população, porque todos os anos acontecia a devolução, uma devolução é justa, e esse ano eu achei que extrapolaram mesmo no gasto. Então, eu não tinha como esconder e eu fiz questão que a população ficasse sabendo, porque daqui um pouco eles vêm cobrar e que eles também cobrem do Legislativo.
Todas essas cobranças, essas críticas, o senhor chegou a fazer para os vereadores, para o presidente? Você chegou a cobrá-los sobre todas essas situações que o senhor está falando para a gente?
Falamos pessoalmente. Na quinta-feira passada, quando ele esteve no gabinete, ele com 2 vereadores do partido dele, os outros 2 que são da sustentação de oposição não estiveram, e eu coloquei para ele pessoalmente, ele não gostou, achou que ele gastou corretamente, mas eu digo que foi incorreto, porque num ano de pandemia, onde nós estamos aí segurando, fazendo economia, né? Às vezes até nem podendo gastar o dinheiro, às vezes com preocupação do que vai acontecer no futuro, e ver a Câmara que não proporcionou nada. Se me disser o que, que a Câmara fez no ano de 2021 para a população, ela fez aquilo que todas as câmaras fizeram com a metade do dinheiro. E essa foi a verdade, não proporcionou nada. Não teve uma sessão solene, não teve nada. Foi viagem para Brasília, como eu disse para ele, passeio em Brasília, em bons hotéis, com diária. Em Florianópolis, da mesma maneira. Cursinho que inventaram para lá, para cá. E excesso de funcionários. Eu acho que eu fui presidente da Câmara de Vereadores em 1997. Hoje nós temos a população com 15 mil habitantes. Na época nós tínhamos 13 mil habitantes. Eu tinha um funcionário e esse funcionário trabalhava meio-dia. A nossa folha de pagamento, lembro muito bem, 10 mil por mês, de 10 a 10,500. Hoje ela está em 150, 160 mil e a nossa população é 15 mil habitantes. Então você vê o quanto aumentou o gasto. Agora, é muito desnecessário o número e o quadro de funcionários que eles têm dentro da Câmara. Não tem serviço para isso, infelizmente. Eu tenho conhecimento disso, sou um conhecedor, estou na política há 24 anos, faço política com honestidade, com sinceridade, com trabalho, com gestão e mostro o resultado para a população. Tanto é que eu estou no meu quarto mandato. Não estaria no quarto mandato se não tivesse aprovação da população. Então é isso que me chateia.
Só para deixar claro, prefeito, quando você se referiu a ele no começo da resposta, é o presidente da Câmara de Vereadores, Evandro Gava, é isso?
Exatamente, é o presidente Evandro Gava. É ele que é o gestor da Câmara. E o pior de tudo, né? Ele já foi prefeito da cidade. Né? Ele tem conhecimento de tudo. Então é muito fácil ele falar. Né, dizer que a Câmara não é um puxadinho da Prefeitura, que os gastos são necessários, ele me disse para mim que o plenário da Câmara de Nova Veneza vai ser idêntico ao plenário do Senado Federal. Então você imagina, né, comparar Nova Veneza com o Senado Federal. Né? Nova Veneza é um município pacata de 15 mil habitantes que não tem essa necessidade. E a participação da população é muito pouca na Câmara. Esse ano ficou restrita. Há muitos meses sem participar ninguém na Câmara. Então ele quer, como eu disse para ele, a palavra certa. Quanto mais eu gastar, menos eu devolvo para o município. Mas volto a dizer, o prejuízo é do município. Por isso que a população tem que saber.
Mudando um pouco de assunto, prefeito, para a gente encerrar a entrevista, o que o senhor está esperando para 2022?
Bom, para 2022 é aquilo que nós fomos contemplados com hoje aproximadamente uns 25 a 30 milhões do governo do estado, junto com o governo federal, e nós vamos agora executar as obras. Nós esperamos que as coisas melhorem, né? Já vimos essa reação no governo do estado, no governo federal nem tanto, né? Mas nós estamos pleiteando, né, obras, benefícios para o município. É um ano eleitoral, um ano atípico, né, que temos que trabalhar fortemente até abril para liberar os recursos, depois vem o período eleitoral e vamos esperar que seja eleito ou reeleito, né, pessoas que têm compromisso com a sociedade. Então nós somos pessoas que acreditamos sempre no melhor, né? E esse é o objetivo que nós administramos a nossa cidade, sempre pensando no melhor. Sou muito otimista, nunca sou de reclamar, não tenho esse perfil, sou de trabalhar. Se precisa, vamos em busca. Porque a nossa parcela nós temos que buscar, seja ela no Estado ou seja ela no Federal. Então, as perspectivas são muito boas.
Prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, queremos agradecer muito a atenção com a nossa emissora, dizer que estamos com as portas abertas e desejar um ótimo ano de 2022. Sucesso ao povo de Nova Veneza. Um grande abraço e obrigado.
Da mesma forma, Tiago e o Juliano, né, da Cruz de Malta, é agradecer a oportunidade que vocês nos dão em divulgar o nosso município, né? Se não tivéssemos a imprensa, o que seria de nós, os pequenos municípios, né? Então nós só temos a agradecer, desejar também um ano de muito sucesso, muita saúde para nós todos, e que eu sempre digo que Deus nos dê muita sabedoria para administrar, né, o nosso município. Um grande abraço e um bom dia a todos.
Muito bem, ouvimos o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo. Juliano, que tal para o pessoal que reclama do relacionamento entre executivo e legislativo aqui na nossa cidade ou nas cidades vizinhas, dar um pulinho em Nova Veneza, porque pelo que o prefeito falou com a gente agora, e claro, a gente vai também ouvir o presidente da Câmara de Vereadores para saber o outro lado da história, né? Qual é a outra versão? Mas, Juliano, eu acho que a coisa não está muito boa lá em Nova Veneza, esse relacionamento. Inclusive, eu acho que de todos os prefeitos que a gente entrevistou aqui, Juliano, esse foi o que mais reclamou da Câmara, né? De todos os outros, o Jorge, prefeito de Uruçanga, prefeito de Treviso, aqui em Lauro Miller também há essa questão, né, de situação e oposição, mas nada de chegar a ponto do prefeito reclamar de maneira veemente sobre a atuação, dizer que eles estão fazendo muito pouca coisa, que gastaram o dinheiro só para não devolver para a Câmara de Vereadores. Inclusive, o que pega lá em Nova Veneza, como o próprio prefeito falou, é que ele não tem a maioria na Câmara. Então, isso acaba dificultando muito o trabalho do Executivo, e aí ele mesmo falou, né, daquilo que foi aprovado para, na visão dele, obviamente, tentar atrapalhar o governo, trancar a administração. Eu peguei aqui as informações, Juliano, sobre a questão dos repasses, né, que é talvez o ponto mais polêmico lá em Nova Veneza. O valor do repasse nesse ano de 2021 foi de R$2.500.000. O próprio prefeito falou sobre isso. E o valor do repasse, ele vem aumentando ano após ano, até porque ele está ligado à arrecadação do município. Então é um percentual da arrecadação do município que é repassado para a Câmara de Vereadores. Então, por exemplo, em 2020 foram repassados R$2.400.000. A Câmara gastou R$1.400.000, arredondando aqui. Devolveu quase R$1.000.000, R$995.000 no ano de 2020. Aqui em Lauro Miller deu pouco mais de R$1.000.000, né, Juliano? Foi isso?
R$1.130.000.
Isso, mais de R$1.100.000, exatamente. E aí, por exemplo, em 2021, o valor do repasse para a Câmara aumentou R$100.000 para R$2.500.000. Só que os gastos da Câmara aumentaram muito, foram para quase R$1.900.000. E aí a devolução para o Executivo ficou menor, R$605.000. E aí, nas palavras do prefeito de Nova Veneza, gastamos para não devolver, para não voltar esse dinheiro para a Prefeitura. E claro, a gente vai ouvir também do presidente da Câmara de Nova Veneza qual é a versão dele sobre tudo isso, sobre esses gastos substancialmente maiores mesmo. Aqui, por exemplo, desde 2017, o prefeito falou sobre isso, ele rapidamente falou sobre isso. Os gastos sempre giravam em torno de R$1.400.000 ano. E esse ano passado, 2021, aumentou muito para R$1.900.500 a mais. E aí tem essas questões, compraram carro, mudaram plenário, toda essa situação, necessária ou não, quem tem que avaliar, obviamente, é a população, é o executivo e é o próprio legislativo que tem que dar conta dos seus gastos e dos seus atos. Mas, enfim, feito o registro aqui, uma pequena polêmica no município de Nova Veneza. 8h25, intervalo, voltamos com mais Cruz de Malta Notícias. Nós estamos de volta com Cruz de Malta Notícias da manhã desta quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. A gente vai sempre aqui no Cruz de Malta Notícias com o oferecimento da farmácia Boeing da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias, na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil.
Supermercado São Pedro, compare, aqui é mais barato.
Loja e Ciclocenter, móveis e eletro.
Cooper Mila, pentacampeã do prêmio Anel de Qualidade.
E Faculdade Zezucre, Uniacelv, à distância importa.
Está acontecendo algo no seu bairro? Você quer ser ouvido na cidade? Acione o repórter Cruz de Malta.
Muito bem, vamos com o giro da reportagem então. Ney Bordion, bom dia, quais são as informações?
Muito bom dia, Tiago. Bom dia para você, amigo ouvinte, ligado aqui na Cruz de Malta FM. Bom dia, Juliano. Eu falo aqui da Rua Gonzaga de Campos, aqui na comunidade do Rio Bonito, né, onde a gente vem atender a solicitação do nosso ouvinte, a dona Johnny, que nos solicitou pelo 996306000, que é com relação à iluminação pública, que está tirando aí a tranquilidade e também a segurança, né, a confiança, principalmente, em sair à noite aqui na comunidade. Conversar agora aqui na oportunidade com a dona Johnny, que nos solicitou por aqui. Dona Johnny, como é que está a situação aqui? O que está acontecendo na realidade? Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Aqui na nossa comunidade, o que acontece é o seguinte: faz uns 2 meses que a gente estava no escuro. E eles vieram e arrumaram, trocaram a lâmpada de 3 postes aqui. Só que ficou uma semana piscando, na semana seguinte ela já pifou, não acendeu mais. Não sei se foi lâmpada usada que colocaram ou se é a rede que está ruim. Então eu gostaria de pedir assim, em nome da comunidade, que alguém tomasse uma providência, porque aqui tem muitas pessoas idosas, doentes, e todo mundo fica passando esse trabalho aqui na rua, né?
E após essa troca de lâmpadas, que, como a senhora mencionou, o pessoal veio aqui, trocou, ela piscou e depois apagou. Após esse episódio, foi entrado em contato com o pessoal responsável por uma garagem, a prefeitura, novamente?
Não, dessa vez eu não entrei, porque, como eu falei, eles estão em recesso e nem tem como fazer isso. Aí eu resolvi pedir, não criticando ninguém, não falando de ninguém, só pedindo que reconheçam a gente e que olhe com mais carinho.
É, a gente vai, inclusive, né, a gente tem o conhecimento de que a empresa responsável, que é a Luminorte, né, responsável pela manutenção da iluminação pública aqui em Lauro Miller, que está em recesso e, conforme as informações que a gente obteve, eles retornam no dia 10, né, e aí os trabalhos, a iluminação voltará ao normal gradativamente, né, porque nesse meio termo, evidentemente, que queimou várias lâmpadas da rede pública, né, da iluminação pública. E claro que o pessoal vai vir aqui, vai resolver a situação, a gente vai estar entrando em contato também com o Aguinaldo, né, que aí ele solicita a empresa vem e resolve o problema. A gente agradece a dona Johnny aqui, a atenção da senhora com a nossa reportagem e de toda a comunidade aqui também.
Então, né, e já que estamos aqui agora ao vivo, né, eu gostaria de pedir, se alguém pudesse olhar com carinho, como eu te mostrei, aquele pedacinho de rua que tem ali, ó, que quando chove, aquilo ali alaga tudo, é lama para tudo quanto é lado, e tem pessoas idosas lá, às vezes até o carro do SUS vem, ou o SAMU precisa de vir para deslocar alguém daqui para outro hospital, e é ruim de ficar entrando ali. Até os doentes saem tudo. Então, eu acho assim, que não custava nada, é pouco, né? Só colocar umas lajotas ali já ficava bem bom. Eu ia agradecer de coração mesmo e pedir a Deus que abençoasse essas pessoas. E você também, né?
Bom, daqui aonde a gente fala da Rua Gonzaga Campos, ela finaliza na residência aqui da dona Johnny. A rua que a senhora está mencionando é a rua antes de finalizar, né? Como é que é o nome daquela rua ali, dona Johnny?
Sabe que o nome daquela rua ali certo, eu não sei, mas parece que é Eusébio. É uma coisa assim, é Rua Eusébio, mas é bem conhecida. Quem mora no final da rua é o seu Noni e a dona Ruth já há muitos anos. Eu moro aqui há 32 anos. Eu cheguei aqui, eles já estavam?
Então, a gente também vai solicitar aí junto à Secretaria de Obras, né, de Lauro Miller, para que o pessoal venha aqui, dê uma atenção, até porque o espaço, o tamanho da rua, a extensão não é grande e não é muito trabalhoso para fazer essa situação aí, pessoal da Secretaria de Obras. Mais uma vez, dona Johnny, muito obrigado pela credibilidade com nossa reportagem, pela audiência, e a gente se coloca sempre à disposição.
Eu é que agradeço muito a você pela sua atenção, que Deus lhe abençoe muito, que continue abençoando, já por essas caridades que você vem fazendo também, né? E nunca deixa de nos atender. Deus é muito gratificante com você e gratidão a todos que olharem pela gente aqui no Rio Bonito. Muito obrigado mesmo e um bom dia a todos.
Sempre à disposição pelo 996306000. Nossa reportagem vai até você. A gente agradece mais uma vez a dona Johnny, todo o pessoal aqui da comunidade do Rio Bonito. E sim, estaremos indo colocar essa situação a par para o secretário de obras, Aguinaldo Dias, que sempre tem sido solícito e prestativo com a cidade de Lauro Miller e também com a gente. Aqui da Rua Gonzaga Campos, na comunidade do Rio Bonito, para o jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bordignon.
Perfeito então, Ney. Obrigado pela reportagem e, como o Ney sempre falou, o secretário de obras nos atende sempre aqui. Quando ele não consegue entrar no ar, conversar com a gente, ele dá as informações para o Ney Bordignon e agora tenho certeza que não será diferente. Entendendo, né, gente, que é um período de férias, não haveria possibilidade de arrumar nesse intervalo de tempo, enquanto a empresa e a prefeitura está de recesso, mas também entendendo o lado da população que está cobrando por uma situação que é justa. Então, a gente faz esse meio campo aqui, atende o nosso ouvinte, vai buscar as respostas com a prefeitura, obviamente a partir de amanhã, se bem que a gente já entra em contato com o secretário também para passar essas informações para ele, tanto da iluminação pública, quanto da questão da estrada que a nossa ouvinte reclamou. Então, obviamente, a gente sempre fala, nosso objetivo aqui não é alarmar a situação, é tentar resolver, ajudar na resolução, porque o Ney Bordignon não vai subir no poste e trocar a lâmpada, mas ele vai levar essa demanda, essa situação ao poder público e a gente conta com a ajuda, o auxílio do poder público para fazer isso. Na verdade, a gente depende deles e é isso que a gente faz e a gente tem conseguido sucesso nas nossas demandas, a quem a gente agradece desde já, secretários, o executivo de uma maneira geral, que sempre nos passa as informações, na medida do possível atende as demandas da população e, claro, a gente vai continuar fazendo isso, trazendo tudo aquilo que os nossos ouvintes nos apresentam como demanda. A gente vai atrás e confere a situação para ver de fato se ela procede. Procedendo, a gente traz a reclamação no ar aqui e vai atrás das respostas.
8h35, Thiago, a gente vai agora com mais uma entrevista. Está na linha para conversar com a gente o secretário de Administração e Finanças do município de Treviso, o Hernani Moretti. Secretário, aqui quem fala é Juliano Altino. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller. Um bom dia.
Bom dia, Juliano. Bom dia a toda a produção aí da Rádio Cruz de Malta.
Então, secretário, aí em Treviso, o município atualmente aí possui 13 editais para selecionar profissionais para atuarem por tempo determinado ao longo desse ano de 2022 no serviço público e da Prefeitura Municipal, né? Quais são esses editais e as vagas que estão disponíveis aí na cidade de Treviso?
Certo. Bem, o correto sempre da administração pública é contratar através de concurso público. Mas quando tem um espaço entre um processo de concurso e outro, deve-se contratar através de um processo seletivo simplificado. Inclusive, tem alguns cargos que têm uma legislação própria para isso. Então, nesta oportunidade, são 3 editais, conforme você falou. Um deles é para contratar os agentes comunitários de saúde. O outro são cargos específicos da educação, professores, auxiliares, conforme o calendário escolar. E o outro é para a administração, e aí envolve vários cargos, desde serviços gerais, motoristas, operadores de máquinas, até enfermeiros, médicos, também neste edital, vamos dizer assim, um pouco maior em volume de cargos, de variedades de ocupações, né? São esses 3 que temos neste momento, sabendo que é válido para 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1.
E, Hernani, essas contratações, elas serão imediatas dos aprovados?
Sim. Claro que alguns cargos já têm a quantidade, como os agentes de saúde, por exemplo, e outros são para cadastro de reserva. Então, esse chamamento, ele vai acontecendo na medida da necessidade e da conveniência da administração pública, mas, de um modo geral, a maioria desses cargos que estão colocados no processo serão contratados já praticamente de imediato.
E, Hernani, as inscrições terminam já na próxima sexta-feira, né, dia 7, então os interessados devem ficar bastante atentos também com relação aos editais, né?
Correto. Eles foram publicados no final do ano passado, encerram agora, dia 7, então, o período das inscrições. A prova escrita, ela está marcada para o dia 16 de janeiro. A princípio, pelo volume de participantes, Treviso não comporta toda essa quantidade nos prédios escolares que nós temos. Então, as provas escritas, elas acontecerão nas instalações da UNESC, a Universidade aqui de Criciúma. E alguns cargos específicos, como operadores de máquinas pesadas, terão, na sequência, também a prova prática.
E, Irene, quais são os valores das taxas de inscrição para os interessados em participar desse processo seletivo?
Para os cargos de ensino fundamental, R$ 60,00 é a taxa de inscrição. Para os de ensino médio, R$ 80,00. E de nível superior, R$ 100,00.
E, Hernando, que também acaba chamando um pouco a atenção da população com relação aos salários, né? Como você comentou, são vários cargos, mas para ter uma média, né, o menor salário que é ofertado aí nesse processo seletivo e também o maior, até para o pessoal ter uma noção.
Bem, os cargos de serviços gerais, que na verdade ele tem um nome aqui de agente operacional de serviços internos, vou dar um exemplo, pessoal da limpeza interna dos prédios públicos, seria para este cargo, e também os de serviços externos, que aí são os braçais de roçada, limpeza de praças, e assim por diante. E os cargos que têm um salário maior são os de médico. Então, eu até não tenho aqui na minha mão agora, mas assim, varia de R$ 1.241 a R$ 14.700 e alguma coisa, assim, falando em valores mais arredondados.
E como você comentou, né, as inscrições também garantem a isenção de parte da população para quem se enquadra em algumas condições?
Não tem essa previsão.
Correto. E lembrando, Hernani, que todas as informações estão disponíveis nos editais que estão disponíveis de forma online, nos canais oficiais aí da Prefeitura e também no site da Unisu, que é a empresa que foi contratada, né, para realizar esse processo seletivo, né?
Exatamente. É Unisu FAEPSUL, que é a universidade lá de Tubarão, mas eu só observo mais uma vez que as provas serão aplicadas na Universidade Unesc de Criciúma. Mas quem aplicará realmente é a Unisul FAEPSUL. No site deles tem todas essas informações e também no site do município, www.treviso.sc.gov.br, vai lá no subtítulo Transparência, vai abrir o menu, aonde tem lá editais. Ali estarão todas essas explicações. Algumas dúvidas podem ser sanadas através do telefone de atendimento em horário comercial da própria Unisul FAEPSUL e também aqui no município de Treviso, para aquelas pessoas que porventura não dispõem de um computador, de uma impressora, para fazer a sua inscrição, imprimir o seu boleto, tem uma pessoa disponível para esse tipo de atendimento aqui nas instalações do CRAS, da Secretaria de Assistência Social de Treviso. Também tem essa pessoa para auxiliar aqueles que tenham alguma dificuldade, tanto na inscrição quanto na impressão do boleto.
E, Hernani, como você comentou, né, as inscrições encerram agora sexta-feira, dia 7. Qual é o prazo também, o limite para o pessoal fazer o pagamento, né, dos boletos e das taxas de inscrição?
Olha, essa é uma informação que eu confesso que eu vou ter que buscar. Não vou te responder agora, vou logo em seguida providenciar e te envio em seguida para esclarecer.
Correto, mas só lembrando que a prova é no dia 16, agora também já de janeiro, né?
Exatamente, e só vai conseguir fazer realmente quem tiver o pagamento da taxa.
Tá certo. O secretário de Administração e Finanças do município de Treviso, Hernani Moretti, mais uma vez muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller. O espaço da emissora também fica aí sempre à disposição da administração municipal. Tenha um bom dia.
Um bom dia também. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre nos colocamos à disposição para levar informações aqui de Treviso e aproveito a oportunidade para desejar aí um feliz 2022 para todos e reforço o convite para os profissionais que queiram trabalhar na administração pública aqui de Treviso, que participem desse processo seletivo e oportunize, assim, profissionais qualificados para que prestem um serviço de excelência, que é isso que nós buscamos aqui para atender a nossa população. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço a todos.
Conversamos então com o secretário Hernani Moretti, comentando sobre o processo seletivo que está com inscrições abertas lá para o município de Treviso até sexta-feira, agora, dia 7 de janeiro.
É perfeito, Juliano. É bom porque, assim, oportunidades estão tendo aqui na nossa região e, às vezes, como a gente inclusive percebeu lá no censo 2022 do IBGE, não há inscritos para as vagas. Então, depois não adianta reclamar que não existem oportunidades. Sim, existem. E você precisa ir atrás delas, né, e fazer a sua parte. Bom, para não criar confusão, é importante esse tipo de entrevista, né, Juliana? As provas vão ser aplicadas pela Unisul na Unesc. Então, é um detalhe, né? Vão ser feitas em Criciúma, mas é a Unisul que está aplicando a prova. Gente, as lojas Neruza dispõem de produtos para deixar sua temporada de verão completa. Nas lojas Neruza você encontra guarda-sol, prancha, caixa térmica de vários tamanhos para você levar para a praia, piscinas de diferentes capacidades infláveis que garantem segurança e diversão, que também é muito importante. Atenção às ofertas: caixa térmica a partir de R$10,99 apenas, piscina inflável a partir de R$10,29, cadeira em alumínio para você ir para a praia numa boa a partir de R$10,11,90. Lojas Neruza, ofertas para você aproveitar bons momentos ao lado da sua família e dos amigos. Telefone, que é o WhatsApp aqui em Lauro Miller, 3464-3507, e em Treviso, 3469-0028.
E para você que quer construir ou reformar, passe primeiro na ConstruMiller. Tem uma linha completa de pisos, azulejos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento, coberturas, da fundação até a caixa d'água. Tudo em materiais de construção você encontra na ConstruMiller, na Rua Henrique Lage. O telefone é o 3464-4197. Solicite orçamento sem compromisso pelo WhatsApp no 988-651721. ConstruMiller, construindo o seu lar.
8h46, já está quase na hora de a gente encerrar o programa, mas a gente vai fazer o último intervalo e aí sim a gente volta com as últimas do Cruz de Malta Notícias. Bom, a gente está de volta para praticamente encerrar o nosso programa aqui, já são 8 horas e 48 minutos, mas eu fiquei devendo lá no início do programa falar sobre essa situação do coronavírus, e a gente tem visto os números aumentarem e estarem de maneira expressiva, né? E para alguns assustadora, mas acho que é importante a gente não só olhar a chamada, o título, a manchete e olhar a notícia. E como eu falei aqui, vou falar, pelo menos enquanto a situação estiver da maneira que eu acredito que ela esteja, que não há motivos para criar nenhum tipo de pânico nem terrorismo psicológico com relação à população. Os números de casos aumentaram, de fato. Por exemplo, em Treviso são 18 casos ativos, 11 casos nas últimas 24 horas. Em Lauro Miller ontem foram confirmados 15 casos, com duas altas, são 34 pessoas em tratamento, com 33 em casa, só um internado em hospital. Em Orleans foram 22 casos nas últimas 24 horas, com 7 recuperados, são 42 casos ativos, também só um internado em leito clínico, ninguém na UTI. E eu acho que o que explica esse aumento exponencial no número de casos, não há outra explicação, né, a não ser que a Omicron chegou e chegou com força, como ela já chegou em outros países e a gente já acompanhou. E na África do Sul, gente, que foi onde essa cepa foi detectada pela primeira vez, houveram 80% menos hospitalizações do que as cepas anteriores. Inclusive, na África do Sul, ela foi detectada em novembro, já está em declínio essa onda, esse pico do coronavírus. Então, acho que é importante a gente se apegar a essas situações, e não é só otimismo, não é só energias positivas, como se fala, não é se descolar da realidade, mas é olhar o lado bom da situação. A África do Sul, já na quinta-feira passada, anunciou que superou o pico da onda causada pela Omicron. Inclusive, o porta-voz do governo disse que todos os indicadores sugerem que o país certamente ultrapassou o pico da quarta onda. O que, que foi identificado lá? Que, apesar de altamente transmissível, as taxas de hospitalização foram muito menores do que nas ondas anteriores. Inclusive, falando desse declínio nos casos da África do Sul, as infecções da semana passada para a semana retrasada caíram 30%. Então, houve uma queda, o que já levou o governo a falar que eles superaram o pico de mais uma onda, dessa onda da Omicron, que de maneira rápida, muito rápida, ela vem E da mesma forma, gente, como ela vem muito rápido, daqui a pouco a gente também vai começar a acompanhar situações inversas que nos trazem esperança, que é um grande número de recuperados, porque como ela é altamente contagiosa, mas pouco grave com relação a internações, e principalmente quando a gente fala internação é UTI, que é o que pesa no nosso sistema, a gente vai ver um altíssimo número de recuperados trazendo esperança. Então, por favor, gente, não fiquem compartilhando títulos sensacionalistas, leiam a matéria, porque na maioria desses títulos, se a matéria for séria, ela vai trazer dados, vai trazer informações. E as informações do momento são essas: há um alto número de infectados, mas há um baixíssimo número de hospitalizações, de internações, justamente pela natureza dessa cepa. Então, leiam a matéria, não saiam compartilhando, não sejam profetas do caos, não se gabem, não se vangloriem de, não, eu estou compartilhando um monte de notícia para assustar a população, porque eu quero compartilhar em primeira mão. Isso não faz bem para ninguém. O importante sempre foi falado desde o início, que pesa o fiel da balança é o Sistema Único de Saúde, as altas internações. E pelo que a gente tem acompanhado, isso já foi feito na África do Sul e também no Reino Unido, esses estudos, as hospitalizações foram muito menores. Outra coisa, eu nunca vi nenhuma autoridade, seja secretário, seja prefeito, seja quem for, na hora de dar as recomendações, nunca ouvi ninguém falar sobre a importância da atividade física, da boa alimentação, de dormir bem, de tomar cuidados consigo mesmo. Não, só se fala em máscara, só se fala em distanciamento, só se fala em lavar as mãos e se esquece daquilo que é tão importante quanto, que é a sua saúde estar bem, a sua imunidade estar elevada. Mas isso as autoridades não lembram, elas fazem questão de esquecer, só focam no outro lado do problema. Mas atividade física talvez para eles não seja importante, e isso é fundamental. Então, para você que está me ouvindo, tome todos os cuidados, claro que tome, mas não esqueça, se alimente bem, faça atividades físicas, se divirta, porque tudo isso também faz bem para o seu sistema imunológico, vai lhe dar proteção contra o vírus. Não esqueça dessa parte, porque ela é fundamental, porque os nossos governantes já esqueceram, boa parte deles, só se fala dos cuidados, mas não se fala da prevenção no sentido de melhorar a sua saúde. E outra coisa, para encerrar aqui, nem vamos botar o esporte, Juliano, porque já passou do tempo. Passaporte sanitário, né? Acho que está muito mais do que claro que isso é uma baboseira. É uma besteira que não resolve problema nenhum. Para os governantes que gostam de passaporte sanitário, está aí a resposta para vocês, o quanto ele adianta, o quanto essa idiotice resolve o problema. Não resolve nada. Vocês que gostam de passaporte sanitário, vocês só gostam é de controlar o povo, de arranjar desculpas para controlar o povo, porque está muito claro que ele não resolve nada. Tá bom, gente? 8h53, Juliano, passamos do horário.
Só antes de encerrar, Thiago, a informação que o Hernani ficou devendo, ele já enviou para a gente a data limite para o pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo de Trevisa no dia 10 de janeiro.
Perfeito, Juliano, arredondando a informação aí, mandar um abraço para o Walter Lott. Obrigado, Walter, aqui, ó, tá dando bom dia e parabéns pelo meu comentário sobre o coronavírus. Gente, essa é só a minha opinião, mas é uma opinião, também não é só achismo, é baseado naquilo que a gente tem acompanhado e tem lido. E eu sempre vou preferir olhar pelo lado bom, porque eu sei que tocar o terror, assustar a população, não resolve nada. E a gente tem acompanhado um número grande de casos, mas um número muito pequeno de internações. Então, cuidado com aquilo que você vai compartilhar. Ao invés de você ficar perdendo tempo nas redes sociais compartilhando isso, vai fazer um exercício, vai ler um livro, vai fazer uma atividade física, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais. Aliás, como o Walter Lott faz, hein? Sempre dá aquela caminhada, Walter. Um abraço. Obrigado pelo carinho da sintonia e sempre ligado na Cruz de Malta FM. Agora sim, Juliano, chega por hoje. 8h54. Um abraço e até mais.
Mais informações do jornalismo a partir do meio-dia na segunda edição do Cruz de Malta Notícias.
Cruz de Malta FM apresentou
Cruz de Malta Notícias.
Continue ligado. A qualquer momento, mais informações no seu rádio.
Cruz de Malta FM.
Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare, aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Laje, ao lado do Banco do Brasil. Cooper Mila, pentacampeã, prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center, móveis e eletro. Faculdade Zezucre, Uniasselvi. A distância importa.